Senhora Presidente, senadora Séries, muito bom dia. Senhor senador Pedro Simon, amigos, amigas, funcionários que nos acompanham nessa sessão, senhoras e senhores que nos ouvem. Senador Simon, essa semana foi, diria, fatídica, com a notícia do falecimento de tanta gente, senadora Séries. No meu estado, lamentamos muito a morte, em primeiro lugar, do professor José Higino, cidadão que tanto serviço prestou ao Acre, dirigiu o Senai durante tantos anos, fundador do SESI, deixou uma família bonita, enlutada, e aqui eu envio minhas condolências à sua esposa, às suas filhas. Uma perda para o Acre. O Acre perdeu também um cidadão que foi deputado federal, prefeito da capital, governador, senador, e juntamente com o senador Pedro Simon, assisti a seu sepultamento aqui em Brasília, juntamente com, também com seus familiares, dona Terezinha, a Márcia, que é a nossa companheira aqui no Senado, sua filha, e seus irmãos. Senador Calume, que mesmo sem mandato, frequentava com muita assiduidade aqui a casa, com a sua alegria de sempre. Vinha quase todo dia aqui. Cumprimentava um, cumprimentava outro. Dava uma balinha de hortelã para a gente. Era de um cidadão de uma meiguice incrível. Eu contava no seu velório ao seu filho, Cláudio, uma passagem que ele mesmo desconhecia. O senador Calume, escolhido para governar o Estado a partir de 66, e eu muito novo naquela época, meu pai era deputado federal com ele aqui, e um compadre do meu pai, senadora Séries, tirou aqui uma caminhonete antiga, a Rural Willys, novinha, e entregou o abacaxi na mão do meu pai, para que ele providenciasse a remoção desse carro para o Estado. Naquela época, a estrada que passa lá no seu Estado, imagine como era. Totalmente de terra e muito acidentada. E o papai conversando com o senador Calume sobre o que é que eu vou fazer com esse carro. O senador Calume disse, chamava ele de Barão, né? Barão, vamos levar esse carro. Ele estava escolhido governador e assumir pouco tempo depois, olha, eu aproveito, vou ver como é que está essa estrada para ver o que, que a gente pode fazer e tal. E fomos, senador Calume, papai, eu, meu irmão mais velho, e o Alencar, que era um jornalista da revista Cruzeiro, que também conhecia os dois, se interessou pela história e queria fazer uma reportagem sobre a estrada. Passamos uns 4 dias nessa estrada. Lá perto de Porto Velho, o carro quebrou. O senador Calume, que tinha compromissos mais urgentes no Estado, pegou outra condução e foi embora. O seu filho Cláudio não conhecia essa história, eu contei para ele. Outras passagens da vida do senador Calume, naquilo que eu cruzei com ele, né? E tinha um grande, especial carinho por ele. Também lamento muito o seu falecimento. Aqui, na nossa casa, o nosso querido Romeu Tuma. Eu estou me referindo a eles porque não tinha tido ainda a oportunidade de falar sobre o falecimento dessas pessoas tão queridas, tão amigas. Senador Tuma, o que dizer do senador Tuma? Pessoa delicada, meiga, atenciosa. Teve participação na vida pública brasileira. Essas pessoas, senador Simon, eu não me encontro em condições de julgá-las. Eu sou muito pequenininho para julgar alguém. A história julgará essas pessoas, a posteridade julgará essas pessoas. O que eu tenho a dizer é que, do conhecimento pessoal, restou para mim, assim, uma lembrança muito significativa de todos eles. Todos aqueles com quem eu converso sobre o senador Tuma destacam essa característica dele. Pessoa gentil, atenciosa, até para nos apartear, senador Tuma. Desculpa, senador Geral, desculpa. Era uma característica dele. Ele irradiou.
Não parecia um delegado de polícia, né?
Não parecia. Mas a história diz que ele também, como no papel de delegado, se ouve com com humanidade, né, digamos assim. Eu dizia que a sua maneira de ser conquistou pessoas no Brasil. Até eu estou em casa, me liga a senadora Mirtha, eu tinha acabado de estar com ela em Buenos Aires, até segunda-feira, no final do dia, participamos da reunião da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Mercosul, e ela me ligou aos prantos. Geraldo, perdemos o nosso Tuma. Uma senadora paraguaia, né, que o conhecia, que gostava muito dele. Enfim, lamento por ele, pela sua família, que Deus agasalhe todas essas pessoas. E, por último, na semana, o falecimento do ex-presidente Kirchner. Figura polêmica, não resta dúvida, mas de um magnetismo incrível, haja visto o que está acontecendo no país, em Buenos Aires, no interior do país, uma comoção, senador Simon. E eu, aqui, um aspecto acerca da atuação do presidente Kirchner. Como eu disse, eu estive na segunda e terça-feira participando da reunião da nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento Mercosul. Essa comissão, como Vossa Excelência sabe, tem a obrigação de apresentar anualmente um informe sobre a situação dos direitos humanos no âmbito do Mercosul. A sistemática que nós adotamos para acolher essas informações é realizando audiências públicas nos países, ouvindo sociedade civil, organizações do Estado, etc. A outra audiência pública, da qual eu participei também, em Buenos Aires, havia ocorrido no Parlamento, no prédio do Congresso, um prédio lindo, Vossa Excelência conhece. Mas, dessa vez, eu fui A audiência pública foi deslocada para Centro Cultural Haroldo Conte. Eu digo, mas por que? Estranhei antes de ir a Buenos Aires. E compreendi por que, senador Simão, ao chegar lá. Esse Centro Cultural é uma das instalações de 30 e poucos prédios pequenos e médios daquilo que era, fazia parte do complexo da Escola de Mecânica da Armada. Local, senadora Séries, onde milhares de argentinos foram serviciados, torturados e assassinados pela ditadura argentina. A Escola de Mecânica da Armada. Bem mais do que aqui. Eram sequestrados, serviciados, torturados, assassinados, milhares de pessoas. Pois bem, eu fiquei sabendo, e daí a minha agradável surpresa, que em 2004, o presidente Kirchner, então, desalojou a armada daquele complexo e destinou esse complexo para abrigar entidades, organizações ligadas aos direitos humanos. Aquelas organizações que têm o compromisso do resgate dos fatos ocorridos e da fixação da verdade. Eu fiquei impressionado. Aqui nós não temos, senador Simão, no Brasil nós não temos algo parecido sequer. Um complexo de 18 hectares, 30 e tantos pequenos e médios prédios, destinados a essa finalidade, ou seja, o inverso daquilo para o qual serviu aquele centro de tortura. Obra do presidente Kirchner. A instalação se deu a partir de 2007, né? E aos poucos as organizações estão ocupando aquele espaço que está sendo objeto de visitação pública naqueles prédios onde se dava, de fato, o extermínio de muitos argentinos. Figura polêmica, sim. Um caudilho. Mas uma pessoa amada pelo seu povo. Né? Também que a história o julgue. Eu sou muito pequenininho para julgar, seja quem for. Mas me sensibilizou esse fato em particular. A iniciativa do presidente tomada num país que por vezes. Esse fato da Argentina é um fato muito interessante. A Argentina se debruçou sobre uma época não virou simplesmente uma página. Identificou, puniu, prendeu, condenou torturadores militares que participaram na ditadura do extermínio de milhares de argentinos. Nós aqui no Brasil, por enquanto, fazemos de conta que tudo foi resolvido.
E ex-presidente todo-poderoso foram parar na cadeia.
Ex-presidentes presos na Argentina. Né? No Brasil, nós, até agora, fazemos de conta que nada aconteceu, ou pelo menos que não se deve mexer com isso. A Argentina teve a coragem de botar o dedo e revolveu esse assunto e resolveu esse assunto. Que Deus o acolha também, ex-presidente Kirchner. Mas, senador Tuma, senador Pedro Simão, ele está me ouvindo, é verdade. Morreram, que Deus os tenha. É aquela história, a morte faz parte da vida. Né? Senador Pedro Simão, que é franciscano, deve compreender isso com muito mais profundidade do que a gente. A nossa natureza é de seres mortais. Mas até agora a gente parece que não aprendeu a conviver com a morte, né? Porque, olha, uma coisa é verdade. É natural, tal, mas que dói, dói. Quando acontece, é dolorida a coisa. Ninguém aprendeu ainda a lidar com ele. Mas, senadora Séries, eu queria também me referir aqui rapidamente a uma experiência que me deixou muito impressionado. E essa experiência vem de uma escola lá de Curitiba, Colégio Estadual Professor José Guimarães. O professor Admar Garcia Machado, professor de Sociologia, senador Pedro Simão. A diretora da escola é a professora Maria Lúcia Fagundes Rosseto. Pois bem, algum tempo atrás, ainda esse ano, o professor introduziu uma discussão na sua aula. Pediu que os alunos debatessem, alunos de terceira série do segundo grau, que os alunos debatessem um tema que até para nós é difícil, é polêmico, é complicado, né? A questão da maioridade penal. E não sei por que razão, ele entrou em contato com o meu gabinete e consultou ao meu pessoal se haveria possibilidade de, enviando o trabalho desses jovens, de eu poder me manifestar sobre eles. Olha, foi uma das melhores surpresas que eu tive aqui no Senado. Um número significativo de jovens. Bianca, Gabriel, Juliane, Luiz Guilherme, Jéssica, Andressa, Fabiene, Rafael, Áurea, Camila. Olha, eu tenho aqui os trabalhos originais. Eu fiquei tão impressionado, senador Simão, que pedi autorização ao professor, aos jovens, à escola, para aqui no plenário me referir a esses trabalhos. Trabalhos manuscritos, letra boa, português muito bom, pessoal escrevendo bem, que é uma coisa interessante. E tiveram a coragem de abordar o assunto. Abordar o assunto. Olha só, nem nossos candidatos à presidência da República tiveram essa coragem. Não é? Porque é um assunto tortuoso, realmente. Mas eles tiveram a coragem, se posicionaram, inclusive. Alguns a favor, outros contra. Mas se posicionaram. Eu fiz aqui um apanhado. Eu fiz aqui um apanhado do que consta do trabalho desses jovens. Os argumentos favoráveis à redução da maioridade penal, senador Simão, por exemplo, tem lá no texto deles, dos trabalhos: um jovem de 16 anos pode eleger presidente da República, porém não pode ser julgado pelos seus próprios atos. Nos países desenvolvidos, os criminosos são julgados pela sua índole e por sua consciência a respeito do ato que cometeu, independentemente da idade. Eu pincei algumas frases, algumas expressões que constam dos trabalhos. Quando medidas sociais não mudam nada, devemos tomar medidas mais drásticas, como a redução da maioridade penal. Você vê que em todas as afirmações, você identifica no fundo um processo de reflexão, né? A legislação brasileira está errada a respeito do adolescente menor de 18 anos, ao considerar que ele não tem a mente desenvolvida. A partir de 13 anos, o adolescente tem capacidade melhor de compreender e pode muito bem responder pelos seus atos. Repito, são afirmações feitas e reflexões introduzidas nesses trabalhos por esses alunos dessa escola em Curitiba, a qual eu me referi. Mais uma aqui. A maioridade é uma pura besteira. Um jovem de 16 anos que mata uma pessoa já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Outra. O que um adolescente de 16 anos pensa? Que quer sair com os amigos, comprar roupa de marca, tênis da moda, mas nem sempre os pais deles podem comprar. E por causa da idade não conseguem emprego. E alguns acabam conseguindo dinheiro fácil no crime e se desviam dos estudos.